Hoje estamos com a incumbência de pensarmos sobre esse tema da adoração. É importante nós entendamos que adoração é algo muito importante para a nossa igreja. Está dentro dos objetivos da nossa igreja nós levarmos as pessoas à adoração a Deus. É como se fosse o objetivo máximo. Todos os cristãos, todos os irmãos, que estejam todos eles, não só comungando, não só aprendendo, mas também adorando a Deus. Esse objetivo está expresso no organograma da nossa igreja, como algo importantíssimo, algo central, na verdade, assim, quase como a razão da existência dessa nossa comunidade. Então, é um tema muito importante de nós tratarmos, que é um tema muito caro para essa igreja e acredito que é caro para todos nós cristãos. Diz a palavra do Senhor que nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus e nós precisamos, então, entender direito o que é que isso significa, entender o que é a vida de um adorador, o que é a postura de um adorador, e tudo isso nós vamos tentar, passo a passo aqui, falar um pouco. Eu queria começar com essa imagem que você está vendo aí, de um texto muito conhecido da Palavra de Deus, e destaquei essa frase: Simão, vês esta mulher? Esse é um pedaço de um texto que o Senhor Jesus, de um episódio que o Senhor Jesus passa, em que ele chega na casa de um fariseu, um homem importante, que conhecia muito as leis, principalmente as leis de Deus, e, de repente, convida o Senhor Jesus para poder estar na sua casa e oferece um banquete para Jesus. Jesus está comendo na sua casa e uma mulher desconhecida entra nessa casa e se abraça aos pés de Jesus, chorando copiosamente. Suas lágrimas começam a descer sobre os pés de Jesus. E aquela mulher vê que essas lágrimas estão molhando os pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E, num dado momento, Simão olha para aquela cena, Simão, o fariseu, e diz assim: olha, se você, de fato, fosse o Messias, melhor dizendo, o texto diz que ele pensa isso, ele não diz isso, ele pensa isso no seu coração. E diz assim, no seu coração, se ele conhecesse realmente a Deus e fosse o Messias, ele conheceria que esta mulher é uma mulher pecadora e que está aí aos seus pés. E, possivelmente, rechaçaria, diria: olha, saia daqui porque você é uma mulher pecadora. Mas, ao saber disso, porque Cristo, como Senhor e Deus, ele conhecia os corações dos homens. E Jesus, ao saber que isso passava pelo coração de Simão, imediatamente o Senhor Jesus disse: olha, Simão, vês esta mulher? E aí que ele fala essa frase. E ele diz: olha, Simão, eu entrei na sua casa, eu vim da estrada e, como muitas pessoas, têm os pés sujos da estrada e você não me ofereceu nem água para molhar os meus pés, não me ofereceu um perfume para passar na minha cabeça, como comumente nós fazemos, e, diferentemente de você, que foi mal educado, essa mulher lava os meus pés com suas lágrimas, enxuga os meus pés com seus cabelos. Jesus dá uma lição de que o serviço daquele homem, de ser um bom anfitrião, foi não só insatisfatório para ele, o cuidado daquele homem, como um hospedeiro daquela casa, como a maneira como aquela mulher tratou Jesus, muito embora nem estivesse na casa dela, é muito superior e de uma honra muito maior, diferentemente daquele que ali estava recebendo o Senhor na sua casa, mas não entendia a grandeza daquele privilégio. Aquele homem ali estava vendo Jesus, mas talvez não o conhecesse tão bem. Convidou Jesus, talvez, para conhecê-lo melhor, para um ambiente um pouco mais íntimo. Mas, no seu coração, não tinha uma vontade de recepcionar o Senhor Jesus da mesma forma que aquela mulher teve, mesmo sem conhecê-lo, mas tendo a esperança de encontrar perdão, de encontrar uma transformação da sua vida. A vontade de ser transformada daquela mulher era tão grande, que ela enfrentou um ambiente desconhecido para se aproximar de Jesus e teve a sua vida, então, transformada por uma forma de tratar Jesus, por considerar Jesus de uma forma tão especial e tão superior, diferentemente daquele homem que teve o privilégio de receber o Senhor Jesus em sua casa, no entanto, não o recebeu como deveria, com as honras que deveria, com a deferência que deveria. Você consegue compreender? A gente está começando a trabalhar, porque o tema do que nós estamos trabalhando essa noite é uma vida transformada pela adoração. Uma vida transformada pela adoração. E, trabalhando isso, nós precisamos entender que, da mesma forma que Simão precisa ver esta mulher, a chamada para cada um de nós é você, Beto, você, Maurício, você, Vilaci, vê esta mulher? Você enxerga essa mulher? Você consegue perceber que tipo de coisa eu quero? Você consegue perceber que tipo de tratamento eu mereço? Você consegue imaginar que tipo de pessoa eu sou para que você tenha o tipo de atitude que seja compatível com aquilo que eu sou? Você me compreende suficientemente, se é que essa é a melhor palavra, mas você experimenta de mim suficientemente ou da minha presença ao ponto de dar o tratamento que deveria, ou que me agrada, ou que toca o meu coração? Então, são essas perguntas que precisam ser feitas juntamente com essa aí. Simão, Dermeval, meu querido amigo, bom lhe ver aqui. Você vê esta mulher? Você enxerga essa mulher? Porque é o enxergar a atitude dessa mulher que nós estaremos enxergando um tipo de atitude de adoração transformadora, uma adoração que, de fato, transforma a vida de alguém. Amém, minha gente? Está claro aí até agora? Então, vamos adiante. Esse é o nosso parâmetro, mas, seguindo aqui adiante, eu gostaria de trabalhar com vocês esta questão aí. Nós temos na palavra de Deus algumas coisas que são muito misteriosas. E eu trouxe para vocês aqui um texto que trata disso, para que nós possamos compreender melhor quem é esse objeto da nossa adoração, quem é esse nosso Deus. Diz o salmista, no Salmo 97, versos de 1 a 7, o seguinte: o Senhor reina. Regozije-se a terra, alegrem-se as numerosas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Nós estamos acostumados a vermos o Senhor Deus como luz. Não é verdade? Cristo é o sal da terra, né? Nos fez também sal da terra, luz do mundo, vocês são isso. E eu sou a luz do mundo, quem anda comigo não andará em trevas. Nós estamos acostumados a ver a figura de Deus a partir da revelação. Deus é o Deus que nos mostra coisas, que nos revela coisas, que nos mostra as coisas que são ocultas, como elas são. É assim que geralmente nós encaramos a Deus. E como esse texto cabe aqui? Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e equidade são base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e treme. Os montes como cera se derretem na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos são todos os que servem imagens esculpidas, que se gloriam de ídolos. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Nós temos aqui um tipo de texto que nos leva a uma ideia de que é tão grande, é tão poderoso, é tão glorioso que não dá para descrever direito. E qualquer metáfora se torna insuficiente, qualquer imagem se torna insuficiente. Tem uma pessoa da Idade Média chamada Dionísio, era um servo de Deus que algumas pessoas não conseguem identificar muito o período que ele viveu, mas possivelmente entre o século IV e V. E ele costumava dizer que de Deus pode-se dizer muito pouco, porque, na verdade, Deus está para além até dos nossos conceitos. Então, quando a palavra de Deus, às vezes, se refere, por exemplo, a Deus como Pai, é uma maneira de dizer a Deus o que Ele é para você como uma referência. Então, você tem uma referência de pai, talvez pelo seu pai terreno, e algumas vezes não é uma boa referência, mas, de qualquer maneira, quando se imagina que Deus é um bom pai, que Deus é um pai cuidadoso, você imagina quem é Deus a partir dessa referência. Mas você consegue entender que Deus é mais do que pai? Da mesma forma que, quando falamos que Deus é amor, Deus, nós temos conceitos na cultura grega a respeito de amor, nós temos na cultura hebraica alguns conceitos a respeito de amor, mas dizer que o que Deus tem por nós é amor, e amor está ligado a mesmo que uma multiplicidade de conceitos que nós podemos ter a respeito dele, é necessário nós dizermos que o que Deus sente é mais do que amor. Ou o que Deus é, talvez seja mais do que amor. São formas, perceba, que a forma de Deus se revelar a nós são formas que cabem no nosso conceito. É como se Deus quisesse, através da revelação bíblica, através das revelações que Ele tem para nós, se revelar a nós. Mas, como o apóstolo Paulo nos diz, que hoje nós vemos por espelho. Sabe quando Paulo fala assim que nós vemos por espelho? Ele está dizendo uma coisa embaçada. Na época de Paulo não existia o processo de se fazer um espelho não era o processo ainda do desenvolvimento da sílica como tem hoje, ao ponto de torná-la absolutamente uma imagem quase que exata de nós. E o que se havia era um metal polido. E o que as pessoas viam era uma imagem embaçada deles. As pessoas tinham uma superfície de metal mais ou menos reta e tentavam lixar o máximo possível. E quando olhavam, olhavam alguma coisa parecida com elas, mas não exatamente elas, uma coisa embaçada. Então, o que Paulo está dizendo é que nós vemos Deus como embaçado, mas um dia veremos assim como Ele é. Como? No momento em que tivermos uma capacidade superior de enxergar, que extrapola nossa capacidade de linguagem, que extrapola nossas capacidades de conceitos, tudo o que nós vemos e ouvimos a respeito de Deus tem um limite, seja linguístico, seja das nossas expressões e emoções humanas. Mas pode estar certo que Deus está acima de todas essas coisas. Ele se revela, mas sempre em parte. Ele se mostra, mas sempre com alguma cobertura, porque a exatidão daquilo que Ele é absolutamente incompatível com nossa capacidade de absorver. Então, é esse texto que nos diz assim, que nuvens e escuridão estão ao redor dele. A Bíblia diz que Deus é naturalmente invisível. Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele habita num lugar inacessível. Deus habita e convive num ambiente em que é absolutamente impraticável de nós alcançarmos, no sentido da plena compreensão. Irmãos, isso é importante nós entendermos, porque nós, às vezes, nos achamos demais. E nós estamos num período que... estava lendo um livro de um japonês chamado Byung-Hun Han. É até difícil o nome japonês, é meio complicado a gente falar, né? E Byung-Hun Han, ele dizia o seguinte, ele fala sobre uma teoria interessante, que é a sociedade da transparência. Ele diz que hoje nós estamos vivendo um período em que as pessoas entendem que podem compreender tudo. A partir da era moderna, Deus se tornou, além de uma pessoa, isso para nós humanos, uma ideia. Uma ideia que precisa ser compreendida pela teologia, pela ciência, por todas as coisas. E como ideia, Deus, então, se torna algo que pode ser entendido. E eu posso conceituar algumas coisas sobre ele. E as pessoas, não só sobre Deus, mas na religião e em todas as coisas, começaram a entender que podiam compreender tudo. Podiam ter ideias as mais exatas possíveis de todas as coisas. E hoje nós vivemos o tempo chamado da geração, né, ou da sociedade da transparência, onde as coisas parecem estar muito claras, muito nítidas para todos nós. E por isso que as pessoas estão deixando a religião. Porque se tem uma coisa que é necessária no ambiente da religião, é o mistério. E se tudo é claro, e se nada é misterioso, e se nada precisa ser descoberto, e se não precisamos esperar nada para que as coisas aconteçam, as coisas são muito patentes, é a tal da divindade fast food, que eu peço e recebo, que eu entro no drive-thru e faço o meu pedido do dia e digo, olha, Senhor, é o emprego, é o carro, é alguma coisa que eu preciso, e aí eu recebo. Então, isso tudo está muito claro, muito transparente. Então, onde está o mistério nessas coisas, né? Então, essa necessidade de nós compreendermos que Deus não é só revelação, mas Deus também é mistério. Há muito que precisa ser percebido, que precisa ser descoberto nesse Deus. Então, irmãos, ele diz assim, à medida que o homem, esse é o Dionísio que eu acabei de falar para vocês, à medida que o homem se eleva em direção aos céus, o olhar que ele dirige ao mundo espiritual se simplifica e seus discursos se abreviam. Do mesmo modo, quando penetramos nas trevas que estão além do nosso pensamento, nossas palavras não serão apenas concisas. Na verdade, a linguagem e o pensamento nos faltarão. Eu queria exemplificar, talvez tenha ficado complicado o que ele acabou de dizer aí para alguns de vocês, mas eu queria exemplificar com uma imagem para vocês entenderem. Sabe quando você começa a entender que uma coisa é tão grande, tão gloriosa, tão complexa, que lhe falta palavras para você definir? Então, é dessa maneira que nós precisamos encarar Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Esse é o caminho da saída da Argentina para a Cordilheira dos Andes, para quem vai de carro. Tá? E se você olhar ali ao fundo dessa estrada, você vai ver ali pequenininho, parecendo que você está na travessia Mar Grande de Salvador e está vendo a ilha de Taparica do outro lado, né? Pequenininho, um morrinho. E você pode pensar a essa distância que essa, que esse lugar é um lugar de, poxa, Cordilheira dos Andes, pequeno assim. Só aqueles morrinhos ali, eu vou no Rio de Janeiro e a Pedra da Gávea é bem maior. Né? Você fica pensando que tem coisa muito maior do que aquilo. Que é isso, só esses morrinhos, você está na, entre a Argentina e o Chile. Mas você vai chegando mais perto, né? E a coisa vai ficando um pouquinho mais alta, né? Um pouquinho diferente, né? E você vai vendo que, assim, aí já está do tamanho da Pedra da Gávea, aí já está do tamanho de alguma coisa que você já viu, né? E você está agora na entrada de Santiago, você vê isso aqui, ó. E dá uma sensação que tem um maremoto, não é? Dá uma sensação que a cidade vai ser engolida pela, por esses morros todos. E essa aqui é a última imagem que eu queria mostrar para vocês, que aí é dentro da cidade, com aqueles montes que chegam a encobrir os céus. Irmãos, é assim, à medida que nós estamos distantes de Deus, ele é pequeno. Nós podemos definir, nós podemos ver, nós podemos fazer algumas falas a respeito dele. Deus é isso, Deus é assim. Eu posso falar disso dele, ele é assim. Essa, a gente tem muito argumento. À medida que a gente vai chegando mais perto e mais perto, aquilo vai virando, olha, ele é um pouco mais do que eu pensava. Tá? Então, deixa eu definir aqui melhor, deixa eu pensar melhor, até que você chega a um ponto, que é o ponto onde ficam os serafins, em que você só consegue dizer santo. Santo, santo, não é verdade? Em que você perde totalmente a sua condição argumentativa e que aquilo vira somente contemplação. É isso que nós precisamos ter com relação a Deus, que é o objeto da nossa adoração. Não há como ser tão próximo àquilo que somos, pensamos e aquele que, a quem adoramos. Ele precisa ser para nós, e na revelação da proximidade dele, percebemos isso, muito mais, muito maior do que aquilo que nós podemos pensar. Assim como o que ele pode fazer é muito maior do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, ele também é muito mais daquilo que nós podemos definir. Amém, minha gente? Então, é preciso que nós tenhamos essa consciência, é preciso, quero que você acompanhe esse texto aqui comigo, é preciso contemplar, ainda que não conheçamos bem ou compreendamos, é preciso experimentarmos desse Deus imenso, glorioso, que nos faz percebermos nossa pequenez e, ao mesmo tempo, demonstra graça ao se comunicar conosco. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és, Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Esse amor, essa percepção de que apesar dessa glória que ele tem, ele se importa comigo e com você também. E é essa percepção que nos amarra a Ele. Amém, minha gente? Nos faz percebermos nossa pequenez e, ao mesmo tempo, demonstra graça ao se comunicar conosco. É preciso enxergarmos que a postura própria diante dEle é de profunda gratidão pelo seu amor, perdão e misericórdia, em contraste com a nossa tão pouca significância, e que sua presença em nossa igreja, em nossa alma e em nossa casa representa um enorme privilégio. É o que aquele fariseu não entendia. Não é tolo um cidadão desse que não consegue perceber que estava recebendo Jesus na sua casa? Não é tolice, muitas vezes, não termos a dimensão de que Jesus está em nós, de que Jesus pode ser acessado na nossa casa, na igreja? E a falta dessa consciência é que nos faz oferecermos uma adoração não transformadora. A falta dessa percepção, dessa ideia clara, é que nos faz não ter um tipo de adoração que traga real mudança, real transformação para as nossas vidas. É um enorme privilégio que você tem ao receber Jesus na sua casa, na sua alma, meu irmão, trabalhando dentro de você. Isso deve gerar alguma coisa em você. O que é? A sua adoração, a sua sujeição a Ele. Mas vamos adiante. Eu queria, como o pastor Beto falou aqui, tentar fazer essa diferenciação entre louvor e adoração. Nós confundimos muito essa questão. E a palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus, diz aí o salmista. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso significa que até as coisas inanimadas, as coisas que não têm vida, as coisas que não têm fôlego, louvam a Deus. Então, louvor a Deus não é privilégio de ninguém, senão de tudo. Não é nem de todos, é de tudo. Tudo pode louvar a Deus. Os astros, os movimentos das nuvens, o barulho do vento nas árvores, os céus, as coisas, glorificam a Deus e mostram a grandeza do seu poder, porque são coisas criadas por Ele. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A palavra também diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, não só as coisas inanimadas, mas também as coisas que são vivas podem louvar a Deus. Então, quando um pássaro gorjeia, quando um lobo uiva, quando uma perereca coacha, e depois eu entendi meu amigo Tarso que chegou aqui, quando uma ovelha bale, né? O balido das ovelhas, eu aprendi um dia numa pregação do meu amigo Tarso. É? Senhor, ele orando assim, Senhor, ouve, escuta os nossos balidos. Eu digo, só o Tarsis mesmo para falar essas coisas. Nós somos tuas ovelhas. Então, quando os animais se expressam, isso é louvor a Deus. Isso é louvor a Deus. E eu queria, e assim, e o homem, o que, que ele faz? É importante nós entendermos que o próprio exercício da criatividade do homem em si mesmo, Francis Schaeffer já dizia que uma obra de arte em si mesma pode ser uma doxologia, ou pode ser um louvor a Deus. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, procede de Deus. Então, se alguém pode produzir uma coisa bela, isso demonstra, de alguma maneira, que ainda algo, talvez da semelhança de Deus, esteja presente no ser humano que faça ele produzir beleza. E isso, enquanto uma criatura, este ser humano é como um pássaro que canta bonito, ok? E como um lobo que uiva bonito, né? Vamos colocar assim, eu não sei se uiva é bonito, mas ele está falando aquilo, está fazendo aquilo que, digamos assim, é a expressão dele mesmo, né? Então, a expressão humana de produção da sua criatividade, de fazer coisas que são belas, que são admiráveis, isso demonstra a glória de Deus e o louvor de Deus, ainda que a pessoa não queira. Aquilo demonstra. Eu vou contar uma história para vocês. Certa vez, um pregador muito bom, ele começou a... estava fazendo sua prédica, e depois, quando ele terminou, as pessoas começaram a aplaudi-lo. E aplaudiam, e as pessoas estavam esperando aquela coisa de goleiro de futebol, né, ou de jogador de futebol, né? Ele apontar para cima, né, dizer glória a Deus, né? É complicado essas coisas, porque você já reparou se o cara que vai bater o pênalti e o goleiro que vai agarrar for crente, né, e um pede para sair o gol, outro pede para agarrar, é um negócio meio complicado, quem é que vai ter mais fé ali? Mas é natural, o sujeito vai lá e comemora, está feliz porque teve um sucesso, fez um gol, e aí glorifica a Deus. Estava esperando que aquele pastor chegasse e apontasse para os céus. Mas ele não fez, e as pessoas continuaram aplaudindo, aquele aplauso começou a diminuir, as pessoas ficaram envergonhadas. Ele disse: irmãos, você sabe por quê que eu não falei glória a Deus? E eu gostaria de dizer a vocês, inclusive, muito obrigado. Pelo seguinte, irmãos, se alguém como eu tem condições de ministrar uma palavra para vocês, que abençoa vocês, é só porque Deus realmente é grande. E o fato de vocês estarem aplaudindo aqui glorifica a Deus. Vocês entendem, irmãos? O que ele quis dizer com isso? É que as nossas capacidades dadas por Deus o glorificam, ainda que nós não queiramos. É algo que tem a ver com graça dada para nós de uma forma comum. A Bíblia não diz que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos? Então, as capacidades de Deus, a graça chamada de graça comum por alguns teólogos, é exatamente isso, né? A possibilidade de glorificarmos a Deus, mesmo que não saibamos. Então, isso é só para você conseguir entender o que é louvor. Louvor pode ser até involuntário, é isso que eu estou querendo dizer. Um pássaro pode louvar, uma nuvem pode louvar, o firmamento pode louvar, e o homem, ao exercer sua criatividade, ele pode louvar a Deus. Agora, adorar não, né? Adorar é um ato voluntário, né? Eu trouxe, e eu vou falar um pouco sobre isso para vocês, eu trouxe essa imagem do João de Barro, porque o João de Barro, ele trabalha com o material do qual nós somos, né? É uma criatura de Deus inferior a nós, trabalhando com o material do qual nós somos formados. E ele nos fala muito, porque eu queria trazer mais um texto que tem a ver com essa figura do João de Barro aí, para dizer o seguinte: a glória de Deus está garantida pelo próprio Deus nas coisas criadas e através delas. Não garantimos a glória de Deus, nem tampouco tomamos para nós, assim como não podemos tirar da natureza a glória de Deus expressada por ela. Nem tampouco conferimos a ela nenhuma glória, pois nada criamos, somente transformamos. Ao construirmos prédios no lugar de árvores, somente estamos trocando a criatividade do João de Barro pela nossa, de sujeitos feitos do mesmo barro que o João de Barro usa. O que o maligno fez foi iludir-se, assim como iludem-se todos os que se imaginam iguais ou acima de Deus, e que sofrem ou sofrerão as consequências disso. A essa ilusão chamamos de idolatria. O que é idolatria, irmãos? uma grande ilusão de que coisas, pessoas podem estar acima de Deus. E não podem. Simplesmente não podem. De que coisas ou pessoas podem fazer obras maiores que as de Deus. E simplesmente não podem. Mas essa ilusão é o que nós chamamos de idolatria, e essa ilusão é algo que Deus abomina, é algo terrível. Então, esta idolatria, que digamos assim, vou falar um pouco de idolatria exatamente, para contrapor um pouco ao significado da adoração, né? É algo que surge na nossa história, na história da humanidade, a partir da arte. A arte da pintura, né, quando o homem começou a se expressar através da pintura, parte dessa pintura virou vontade de se expressar linguisticamente e parte dela se tornou religiosa, através das esculturas em que as pessoas compunham algo que era a semelhança do céu, perdão, da terra, e essa ideia de representar alguma coisa acabou sendo objeto de culto, né? Então, a arte pictórica, que é a arte da pintura, se subdividiu, por um lado, na linguística historiográfica, através de signos e hieróglifos. Isso são formas de expressão que deram na língua escrita. E, por outro lado, a arte pictórica se transformou na religiosa através de ídolos, monumentos e arte decorativa. E nós temos aí uma imagem do tempo paleolítico, inclusive é uma gruta que tem um nome engraçado, Gruta de Lascaux, lá na França. Né? E eles tinham, os homens, uma ilusão de que poderiam, aqueles antigos, recriar coisas. Eles tinham a ilusão de que aí esse cavalo, né, e tem uma outra imagem de um bisão também, eles teriam condições de recriar as coisas. Ou seja, da mesma forma que Deus criou os animais, os homens, quando pintavam, pensavam que estariam recriando as coisas, né? E é a partir disso aí que nós temos esse texto bíblico. Quando a Bíblia fala assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem nas águas debaixo da terra, não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, está se falando dessa ilusão dos seres humanos de atribuírem a coisas ou a pessoas poderes, capacidades e também uma autocapacidade criativa, que seria a semelhança de Deus. Era o ser humano dizendo o seguinte: olha, eu posso ser como Deus também, tão criativo como Ele. Né? Então, a partir daí, nós temos o Senhor falando: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levanteis imagens de escultura, nem coluna, nem poreis pedras como figuras. Isso aí, nós temos vários tipos de manifestações disso no mundo, né? Pedras, tem aí o Stonehenge, tem aí a entrada de um templo egípcio com postes ídolos, colunas de ídolos. Isso era tudo o resultado dessa tentativa, né? Mas nós temos algumas figurações, né? Estou falando aqui para os irmãos, só para os irmãos entenderem que o que Deus condena não é, por exemplo, qualquer, é um parênteses aqui, qualquer figura, escultura, qualquer que seja. Aproveitar, uma certa vez tinha uma irmãzinha dessas que gostava de visitar algumas casas, ungindo tudo, né? Sai de lá, a casa está toda melada de óleo, né? E aí ela chegou na casa de uma irmã e lá pelas tantas, o marido da irmã, que não era crente, disse: a senhora tem alguma orientação, tem alguma coisa para falar com a gente? Ela: eu tenho, meu querido. É o seguinte, eu fiquei triste ao entrar aqui e vendo que vocês têm algumas imagens de escultura e vocês sabem que, às vezes, espíritos malignos, eles eu não sei de onde tiraram essa crença, que tem demônio fica se escondendo atrás de imagem de escultura, né? Não sei se você já ouviu isso. Aí tem um negócio de e se esconde atrás da imagem de escultura e tal. Ele disse, mas qual? Não, aquele boi que você tem ali, aquilo ali é uma coisa que não agrada a Deus. Aí ele disse, olha, eu queimo esse boi, se a senhora pegar ele e ler o que está debaixo nessa madeirinha que está fazendo ele ficar em pé. Aí quando ela olhou embaixo, estava Fenagro, premiação. Né? O cara era criador de gado e, né? E a irmãzinha teve a resvalação, né? Então, o que acontece? Nós temos, irmãos, algumas imagens na Bíblia. Por exemplo, Deus pede que Moisés faça uma estátua de bronze, né, feita no formato de uma serpente, para que aqueles que estavam ali no deserto, que estavam sendo picados por serpentes, eles ficassem curados ao olharem para essa serpente. E Jesus, ele é a figura que está representada por essa serpente aí. Segundo ele mesmo, quem fala aqui é Jesus, em João, no capítulo 3, versos 14 e 15, do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aquela serpente levantada no deserto. O problema, o que, que aconteceu, irmãos? Esse pessoal que estava aí no deserto, o problema não foi levantar a serpente. O problema é que, depois de um tempo, o pessoal começou a adorar a serpente, a considerar aquela serpente algo que fosse objeto de culto, né? E aí teve que destruir a serpente. Você vê como é que o povo é, né? Então, o transformar de um símbolo em objeto de culto também é expressão idolátrica. Então, eu coloco aquilo ali como algo que é objeto do meu culto. Então, isso se constitui uma substituição de Deus, né? Lembre-se que o povo no deserto tentou erguer uma imagem que representasse Deus. Eles não ergueram a imagem, quando Moisés subiu no monte, uma imagem que fosse de outro ídolo, de outro Deus. Eles estavam querendo criar uma imagem do Deus de Israel. E Deus não deixou que isso acontecesse. Então, está tanto a questão da a atribuição de alguma coisa que, uma serpente ou qualquer coisa que há de semelhança no céu, na terra, e você, a partir daí, fazer uma referência de adoração, a você achar que pode representar também o seu Deus e fazer da representação desse seu Deus um objeto de adoração, né? Tanto uma coisa quanto outra. Mas vamos adiante. Então, Deus não condenou a arte escultórica, mas a adoração aos ídolos. Deus abominou a idolatria. A idolatria está para além de fazer esculturas, significa tornar algo além de Deus o objeto da nossa adoração. Então, existe idolatria com pessoas. Né? Tem gente que idolatra filho, tem gente que idolatra mãe, tem gente que idolatra patrão. Né? Aí é mais difícil, né, irmãos? Mas assim... Mas tem gente que idolatra tanta gente, né? Eu digo, colocar aquilo num patamar superior, né? Então, esse é um problema, objeto de culto, né? Objeto de observação constante. Onde mais sua mente se assenta é o que você cultua. Fica com isso aí. Onde mais sua mente se assenta é o que você cultua. Se é no dinheiro, você é um dinheirólatra. Certo? Se é na sua profissão, você é um profissionólatra. No que sua mente se fixa, é o que você adora, tá? Temos aí, é só para mostrar que temos essa tentativa de figuração há muito tempo. Isso aí a igreja não tinha ainda nem sido, nem Constantino, nada disso, até século II aí, entre o século 100 e 200, já tinha gente representando Jesus, Maria e José, ó. Certo? Então, não é isso que representa idolatria, é o sentimento, né, que se tem por figuras. Que tipo de coisa é aplicada àquilo ali? Tá? Vamos lá. Então, o que é adoração? Diferentemente do que acontece com aquilo que não tem vontade, até quem não tem vontade louva a Deus, adoração é ato voluntário e é ato daqueles que são, que sabem o que estão fazendo. Sejam seres celestiais como os anjos, sejam seres humanos. É ato voluntário, ou seja, quem adora, adora porque quer adorar, porque faz isso, faz isso espontaneamente. É interessante, irmãos, que a palavra adoração, ela vem de uma palavra muito antiga, né? Abad, ela aparece no livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, e Jó, quando sacrifica para os seus filhos, ele está fazendo Abad, e sacrifica para os seus filhos ali diante de Deus, ele está prestando adoração. É a palavra hebraica mais antiga, é a palavra mais antiga referida à adoração. E ela tem a mesma raiz de uma palavra que em hebraico é eved. Eved quer dizer servo, quer dizer escravo. Então, na raiz, a palavra adoração quer dizer um serviço prestado a Deus. E, basicamente, esse serviço é o serviço de cultuar. Aquele que cultua, aquele que serve cultuando a Deus é um adorador. E, para isso, a gente precisa entender, né, que culto é esse que nós fazemos, né, e qual é o nosso papel como adoradores. Né? Então, assim, nós que temos vontade, precisamos cultuar a Deus como um serviço prestado a Ele, nós que somos servos de Deus, e este ato de prestar culto a Deus é um ato de adoração. Agora, eu quero que você preste atenção em algo que o apóstolo Paulo nos diz. Romanos, no capítulo 12, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o vosso culto. Algumas traduções falam racional, outras traduções falam espiritual. Certo? Há um problema grave de interpretação nesse texto. Algumas pessoas pensam que o que o texto está querendo dizer é que o culto que agrada a Deus é um culto lógico, é um culto compreensível. O texto não está dizendo isso, até porque entregar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus não tem nada de lógico. Não é verdade? O que esse texto quer dizer é que, ao fazer este culto, ao prestar esse culto a Deus, você tem que estar de posse das suas faculdades mentais. Você não deve estar num transe que lhe leve a uma inconsciência e você não saiba nem do que está fazendo, porque quem domina sobre a sua vontade, né, não é Deus. Deus, ele deixa o ser humano, né, livre, ele é um Deus gentleman, né, ele bate a porta, espera que você abra, ele não arromba a porta como ladrão e o salteador. Tá? Então, nesse sentido, irmãos, nós precisamos compreender que este culto é esse culto do qual a palavra de Deus nos fala. Da mesma forma que os antigos sacerdotes sacrificavam animais, né, e este era o culto, nós que somos os sacerdotes da nova aliança, podemos vir diante de Deus oferecendo a nossa vida como um sacrifício agradável a Deus. Esse é o culto. Então, culto não é ir para a igreja e cantar louvores a Deus e ouvir uma palavra? É também. O que é que você está entregando nesse momento que você vai à igreja? O seu tempo, a sua motivação, o seu desejo de louvar a Deus. Mas também é culto quando em qualquer momento você entrega alguma coisa da sua vida. Por exemplo, quando você dá dízimo e oferta, é culto. Na verdade, é uma forma de cultuar com a sua finança. Está claro aí, minha gente? E tem um sentido mais de culto, às vezes, do que você ouvir uma palavra. Sabe por quê? Porque você está entregando alguma coisa. E, geralmente, o culto estava ligado à oferta. A oferecer alguma coisa. Só que você está oferecendo quando você vem à igreja. Você está oferecendo o seu tempo, está oferecendo a sua vida a Deus, para que Ele se aperfeiçoe na sua vida, no seu caráter, Ele trate, Ele trabalhe. É mais um dia de entrega a Deus. Está claro, minha gente? Então você percebe que está para muito além de louvar ou enaltecer a Deus, ou que está para muito além também de cantar louvores, cantar músicas, a posição de um adorador. O adorador é um sujeito que, entendendo sua posição de sacerdote diante de Deus, entrega a sua vida como um sacrifício vivo e agradável a Deus e procura fazer isso o mais que puder. Torna a sua vida, torna a razão da sua vida essa entrega. Acorda de dia, trabalha durante o dia, faz as coisas com o objetivo de ter a sua vida como um incenso que queima para as narinas de Deus. Uma vida que tem um bom perfume de Cristo, mas só tem um bom perfume de Cristo quem consegue ser queimado pela obra de Cristo, pelas coisas que são os interesses de Deus. Por isso que a adoração é serviço, e a mesma coisa. Quando se serve a Deus, se desgasta pelas coisas de Deus, se queima para as narinas de Deus com o bom perfume de Cristo. É isso que é ser um adorador. Está claro, irmãos? Bom, falei muita coisa, não quero cansá-los. Adoração é ato intencional, então, de compromisso com o serviço de sacrificar. O sacrifício era o ato de culto dos sacerdotes. Daí entendemos que prestar culto é adoração. Cultuar é a forma com que a prática da adoração é vivenciada pelo sacerdote. Né? Quando o sacerdote cultua, vamos adiante, que do sacerdote, né, exigia-se que ele preservasse a pureza dessa adoração. Esse slide aí é alienígena. Tá? Entre os antigos, o sacerdócio era exercido pelos patriarcas, né? Pela cabeça da família. Noé, por exemplo, construiu um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. Mas, na lei, estabelece-se preferencialmente os levitas e filhos de Arão. Né? Todavia, outros exerceram, como Mica, que é efraimita, alguns filhos de Davi. O próprio rei Salomão era considerado um rei sacerdote, entre outros. Isso é para dizer, irmãos, que vocês tomem cuidado, porque assim, nesse ambiente em que as pessoas falam sobre adoração, sobre louvor, as pessoas falam sobre o adorador como músico e o músico como levita. Você já ouviu isso, né? Por favor, só se você quiser que o músico levite, você fala isso, tá? Levitar, todo mundo sabe, todo mundo entendeu o que eu estou falando, né? Aí você fala, do contrário, irmão, não cometa esse equívoco, não, tá? Cristo nos conferiu um sacerdócio superior. O livro de Hebreus diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, significa que Abraão, olha só, Melquisedeque é um sujeito que aparece no Antigo Testamento e recebe dízimo de Abraão, que é o avô de Levi, certo? Abraão, bisavô, né? Bisavô de Levi. Quer dizer, o bisavô de Levi deu oferta, que é uma coisa que se dava a sacerdotes, a Melquisedeque. Jesus disse que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? E eu vou passar dois versículos aqui para vocês verem que não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo. Se somos um em Cristo, somos também sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós não somos sacerdotes segundo a ordem de Levi. Isso aí é da lei, isso é do Antigo Testamento. Nós temos um sacerdócio superior segundo a ordem de Jesus Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, por favor, não é porque eu sou músico que você deve me chamar de levita, não. Eu estou na mesma promessa que você, meu irmão, cordeiro com Cristo, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Mas eu estou dizendo tudo isso por quê, irmãos? Para chegar nisso aqui, nós somos, segundo a palavra de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo peculiar, para anunciar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em tempo passado não erais povo, mas sois agora povo de Deus. Nós, eu e você, irmãos, fomos feitos por Deus, esse sacerdote, como eu disse para vocês, que entrega o seu próprio corpo à semelhança do que fez Jesus. Jesus não se entregou por nós, não entregou o seu próprio corpo em sacrifício. O que o apóstolo Paulo faz analogicamente é nos dizer que a entrega da nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, em oferenda a Deus, é o sacrifício que Deus quer de nós e o que nos torna adoradores. Então, por fim, amados, não somente a posição que exercemos, mas também o ofício, a obra que praticamos é superior, especial e privilegiada, né? O privilegiado, né, o ofício, é o exercício do sacerdócio, né? E esse exercício é algo que é um privilégio também dado por Deus. Lembra que a mulher entendia que era um privilégio estar aos pés de Jesus? Lembra que ela ofereceu um serviço especial a Jesus que um anfitrião da casa não ofereceu para ele? No início, que nós trabalhamos aqui o texto da mulher que entra naquela casa e rega os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, aquela mulher presta um serviço de adoradora. Um serviço de quem entende o valor daquilo que faz, do privilégio que Deus nos entregou. Deus nos entregou essa obra de sermos sacerdotes dele, sermos habitação dele e sermos também oferta para ele. Amém, amados? Então, de novo com essa imagem aqui, a pergunta que nós fazemos é essa. Simão sou eu e você. Você vê essa mulher? Você consegue enxergar essa mulher? Consegue ver que ela é um exemplo para mim, para você? Você consegue enxergar a importância de Jesus como ela enxerga? Você consegue, mesmo tateando? Veja, irmãos, eu fiz questão de frisar muito bem aqui, desde o início, que a nossa capacidade de compreender quem é Deus é muito pequena, assim como aquela capacidade de saber até quem é Jesus era nenhuma. Mesmo assim, ela foi capaz de, entendendo a sua posição em relação a Jesus, prestar uma adoração que lhe fosse agradável. Você consegue compreender isso? Não sabemos, imaginamos, contemplamos o tamanho de Deus, mas podemos fazer um serviço agradável se tivermos o coração dessa mulher, de entendermos a nossa pequenez, a grandeza de Deus e a necessidade que nós temos dele, o quanto nós dependemos dele. A ele, Jesus, que nos amou e nos lavou nossos pecados em seu próprio sangue, nos fez reis e sacerdotes para com ele. A ele seja a glória e o domínio para sempre. Amém. Não é só receber, mas a maneira como recebe, não só o servir, mas a maneira como serve. É isso que nós precisamos aprender com essa mulher, irmãos. Não é só receber Jesus, mas a maneira como a gente recebe. Tem uma canção do Cláudio Claro que diz assim: pode entrar, meu coração está aberto, sentar à mesa, vem ceiar, pode comer, pode beber, a casa é tua, fique à vontade, pode vir para o teu repouso, para o lugar da tua glória. Não vejo a hora de tocar tua presença, beijar teu rosto e te cobrir com a minha adoração, oferecer a ti o melhor do meu amor, Jesus, o melhor do meu louvor, Jesus, o melhor para ti, Senhor Jesus. O que aquela mulher tinha foi o melhor. O melhor é o nosso coração, irmãos. O melhor é a rendição. O melhor é o reconhecimento, que por melhor que seja a nossa casa, ela nunca vai ter os cômodos, o conforto, a beleza, o alimento que seja digno da presença do Senhor. Nosso coração nunca vai ter a limpeza, vai ser sempre aquela estrebaria suja que recebeu Jesus. É sempre aquele lugar indigno, é sempre aquele vaso de barro que recebe um tesouro dentro. É sempre uma maleta desfigurada que recebe libras, milhares de libras dentro. É sempre alguma coisa incompatível que somos nós com a presença de Deus dentro de nós. Isso aí é a percepção que nos faz prestar uma adoração transformadora. Não é só receber, mas a maneira como recebe. Não é só servir, mas a maneira como serve, como servimos a Deus. Com o coração puro, com excelência e, acima de tudo, com totalidade. Quando estamos totalmente entregues e totalmente dependentes, aí prestamos uma adoração que agrada a Deus e que, por consequência, transforma a nossa vida. Amém, amados? Deus os abençoe. Amém.